e da valorização destas carreiras ou contra? Valorização das pensões, relativamente às mais baixas, através do complemento solidário para idosos. Há mais deputados nesta Assembleia a favor dessa justiça para com os mais velhos ou contra esta alteração através do complemento solidário para idosos? Reversão do dirigismo da política de habitação e das ofensivas do programa Mais Habitação. Há mais gente neste Parlamento, mais deputados, que queira reverter esses abusos ou que queira manter essa lógica? Sobre a agricultura e a prioridade que tem que ter no contexto nacional e na nossa economia. Numa visão moderna da agricultura, mas que não seja uma visão moderna da agricultura que mate os agricultores. Há mais gente que queira esta visão positiva da agricultura ou contra esta visão positiva da agricultura? Execução de fundos comunitários. Há mais deputados a favor de acelerar o ritmo do PRR e do PT 2030 e de trazer transparência à execução destes fundos ou contra? E, finalmente, corrupção. Há mais deputados a favor de continuar uma discussão que não produz resultados e que só produz declarações ou a favor de finalmente ter medidas e com essas medidas produzir os resultados? Dirá qualquer português médio, perante esta avaliação, então afinal há no Parlamento maioria para aprovar aquelas que são não só as prioridades do programa de governo, mas aquelas que são também as maiores ambições dos portugueses e, portanto, a única coisa que poderá fazer com que Portugal e os portugueses não tenham nos próximos meses e nos próximos anos resposta positiva aos seus anseios é este Parlamento não estar à altura da responsabilidade que hoje lhe é conferida através da investidura do Governo. Só não haverá impostos mais baixos, dignificação de fundações de soberania, valorização de carreiras, combate à corrupção, valorização da agricultura, se aqui deputados que concordam com cada uma dessas ideias acharem que há coisas mais importantes do que corresponder àquele que foi o voto que receberam dos portugueses. À confiança que receberam para aqui votar cada uma dessas ideias. É para isso que somos convocados. É para isso que neste momento, no contexto do programa, mas certamente depois no contexto de cada medida e no contexto de leis de meios, que são os orçamentos de Estado, que vamos votar na legislatura, nós vamos ter de saber se aqui estamos para representar o que efetivamente os portugueses nos pediram quando nos elegeram ou se aqui estamos para achar que o nosso partido pode ter mais vantagem a ir agora ou daqui a 6 meses a votos para ter a concretização de um interesse que deixa de ser o dos portugueses e que passa a ser exclusivamente o do umbigo do dirigente de cada partido. Há conclusões claras que se tiram do resultado eleitoral. Os portugueses quiseram maioritariamente mudança e essa mudança tem que ter uma resposta também nesta legislatura. Para além dessa mudança, os portugueses escolheram-na numa altura em que se verifica uma condição que nunca se verificou neste século. Há a possibilidade, pela primeira vez, de termos um governo não socialista a governar em condições de normalidade orçamental. E por isso se percebe o medo do Partido Socialista em que este governo possa governar. Porque, de facto, se há alguém a quem não interessa este exercício de governação, é ao Partido Socialista. Porque até hoje, neste século, sempre que governou uma maioria não socialista, havia restrições orçamentais que não resultavam de nenhuma outra circunstância que não fosse da irresponsabilidade da governação anterior desses executivos socialistas, fosse por procedimento de déficits excessivos, fosse por intervenção externa através do memorando da Troika. E é verdade, desta vez há condições não para dar tudo a todos, mas para dar a quem tem as justas reivindicações, aquilo que efetivamente uma governação sem condicionamento orçamental externo pode permitir. E ninguém nos perdoará se, tendo estas condições e tendo recebido um mandato maioritário para mudarmos, nós formos inconsequentes nesse objetivo. Ninguém nos perdoará se, tendo maiorias suficientes para aprovar as medidas, se tendo condições orçamentais para as suportar, nós não conseguirmos concretizar esse caminho por razões de tática política ou partidária. Por nós, respondemos presente. Há responsabilidade de responder aos problemas, mas, sobretudo, há responsabilidade de dar condições para a concretização de cada uma destas políticas. Portugal pode ser muito mais e melhor do que aquilo que é, mas depende de nós conseguir nesta legislatura estar à altura dessa ambição dos portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Sr. Deputado Miguel Santos e o Sr. Deputado Rui Tavares. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, e um cumprimento especial ao deputado que acabou de intervir, que bem falta fazer esta Casa pela sua qualidade e capacidade de intervenção e que seguramente vai fazer jus aos pergaminhos que nos habituou no passado. É evidente que esta legislatura inicia-se de uma forma relativamente atípica se compararmos com as legislaturas anteriores. Não existe uma maioria absoluta. Os partidos estão a conformar-se a esta nova realidade e à proporcionalidade de representação que está presente nesta Câmara. Isso vê-se claramente, como o Sr. Deputado do Livre há pouco referiu, na concentração dos discursos e das intervenções, por vezes, mais no acessório do que propriamente naquilo que é essencial, principal, fundamental e aquilo que os portugueses esperam deste Parlamento. Reconheço que ao PSD e ao CDS, que têm uma posição bastante clara sobre o que vão fazer nesta legislatura, mais uma vez saiu-nos uma fava. E saiu-nos uma fava porque é claro perceber e olhar para a realidade do país e verificar o estado em que se encontra a economia, em que se encontra a saúde, em que se encontra a habitação, em que se encontra a educação. Há todo um tempo novo que se abre e também um desafio e uma oportunidade para todos. E para esse tempo novo estamos todos convocados. Temos consciência, Sr. Deputado e Srs. Deputados, que ao PSD e ao CDS é exigido mais, porque nós temos que ser o farol para esta mudança e para o reequilíbrio dos setores de atividade do país. Mas para os partidos que se assumem como oposição, essa oportunidade também representa uma expressão da sua responsabilidade e daquilo que irão fazer durante esta legislatura, logo que ultrapassem este enigma em que se encontram, parece que encurralados,
muito obrigado,
até
deputado.
Definirem exatamente qual a posição que vão assumir.
Obrigado, Sr. Deputado.
Com o tempo que urge, aquilo que eu gostava de dizer é que contamos muito claramente com a capacidade do CDS para reformar este país.
Obrigado.
E transformar o nosso país numa sociedade mais justa e mais equitativa.
Obrigado.
Muito obrigado,
obrigado,
Sr. Presidente.
Não sei se o Sr. Deputado João Almeida deseja responder em conjunto com as duas, não é? Então vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado João Almeida. Eu creio que é preciso ainda sincronizar um pouco os discursos entre PSD e CDS, porque o Sr. Deputado disse, e creio que bem, que estava contente por ver a direita governar sem as restrições orçamentais que teve no passado. E o Sr. Deputado do PSD disse que saiu a fava à direita neste governo. É preciso definir se saiu a fava ou saiu a fada, e isso vê-se na resposta a questões concretas. E uma delas tem a ver com a habitação. O que o Sr. Deputado disse é que não dava para dar tudo a todos, mas dava para dar a quem tinha mais justas reivindicações. No caso da habitação, parece-me claro que é a classe média baixa e que são os jovens, e em particular os jovens com menos posses, que menos têm podido chegar à casa própria. Ao contrário do que disse o Sr. Deputado Alexandre Poço aqui há pouco, não foi o PSD que pela primeira vez apresentou uma proposta de ajuda de casa. Foi o Livre, foi o único que a teve no programa, exatamente com este nome, e com uma diferença substancial em relação à do PSD. E é precisamente sobre isso que quero perguntar. Se já é difícil comprar casa, se ao entrar num banco, o banco não empresta a totalidade do montante que é preciso pagar pela casa, e o jovem, a maior parte das vezes, não tem os 30, 40, 50 mil euros, nomeadamente os que vêm de famílias mais pobres, para a entrada da casa, pode-me dizer o Sr. Deputado como é que se justifica que a proposta do PSD seja dar garantia pelo restante, ou seja, o Estado ser fiador do restante, mas apenas para aqueles que já tiveram o dinheiro para a entrada de casa. Ou seja, exatamente o oposto que propunha ao Livre, em que há uma comparticipação do Estado para a entrada, e assim beneficiando aqueles que não têm famílias ricas e não têm pé de meia, ao invés de nós estarmos a ajudar aqueles que menos precisam e ainda por cima com uma agravante, que é ficarmos todos como fiadores em caso de incumprimento. E se houver outra crise financeira, estar outra vez o contribuinte a ir atrás dos bancos que rebentaram por causa do incumprimento. Gostava que me explicasse como é que isso significa utilizar de forma adequada os proventos que agora teria para ajudar quem mais precisa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, para responder dentro do tempo disponível.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Miguel Santos, Sr. Deputado Rui Tavares. Muito rapidamente, com o tempo que resta, Sr. Deputado Rui Tavares, muito simplesmente porque se nós isentamos de IMT e isentamos de imposto de selo, convirá que conjunturalmente esses pagamentos de impostos são contemporâneos da entrada que esses jovens têm de dar. E, portanto, libertar desta obrigação fiscal, deste ónus fiscal, permitirá devolver aos jovens a liberdade para poderem ter essa primeira opção de compra de habitação. Relativamente ao Sr. Deputado Miguel Santos, dizer muito claramente que esse compromisso existe, ficou aqui claro, e o que resta saber deste debate é se todas as outras bancadas vão estar à altura, não do PSD e do CDS, porque não é isso que se pede, mas dos eleitores que deles votaram e que esperam que sejam responsáveis e contribuam para a resolução dos problemas dos portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, Partido PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, neste debate há dois grandes desafios que nós gostaríamos ainda de abordar. Não nos podemos esquecer que a crise climática não desapareceu com pano de fundo, nem se resolve com truques de magia, sobretudo por aqueles que são negacionistas climáticos. Aliás, o combate às alterações climáticas, em nosso entender, é o parente pobre deste programa de Governo. A transição climática não só deixou de constar da designação da respectiva tutela e a energia passa assim a ser o alfa e o ômega da pasta do ambiente, ignorando o impacto que isto poderá ter para a própria economia que o Sr. Primeiro-Ministro ainda há pouco falava, caso não seja, de facto, a crise climática a ditar o passo e a adaptarmos o território às necessidades que o país e o mundo atravessam hoje. Aliás, no momento em que a biodiversidade ganha protagonismo no combate às alterações climáticas em todo o mundo, não se percebe que a chave para este combate esteja no funcionamento equilibrado dos ecossistemas e não perceber isto é, de facto, um negacionismo que não podemos hoje aceitar. O que vemos é, de facto, o Governo a acabar com a Secretaria de Estado da Conservação da Natureza, a diluir a importância das florestas no Ministério da Agricultura e, no que respeita à mobilidade, pouco ou nada nos traz neste programa. Mas há uma medida que nos traz, efetivamente, e gostaríamos de ver até aprofundada. Porque, de facto, há mais vida para além dos aviões, Sr. Primeiro-Ministro, e não queremos aqui um despique entre PS e PSD nas soluções, queremos sim soluções para as famílias, para a diminuição do seu custo de vida, e isto passa, efetivamente, por uma garantia de reforço dos transportes coletivos e do Plano Nacional Ferroviário. E é neste aspecto que gostaríamos de ver um esclarecimento, porque o programa do Governo promete aprofundar a tendência da gratuitidade do transporte público de passageiros para residentes. E é com bons olhos que o PAN vê esta medida, até porque o PAN defendeu e lutou no Orçamento de Estado para que houvessem transportes gratuitos. E queríamos perceber se efetivamente para quando é que esta gratuitidade vai operar e se vai ser efetivamente universal. Mas, por outro lado, também, Sr. Primeiro-Ministro, nós não nos podemos esquecer que falar em ambiente e economia é falar em economia verde. É necessariamente em falarmos da adaptação da agricultura e do território ao combate à crise climática e não apenas na mitigação e na descarbonização. E aqui eu não posso deixar de saudar, por um lado, não se tenham sentado determinados lobbies nessa mesma bancada ou até mesmo dado voz aos negacionistas climáticos, porque o país precisa, para termos uma agricultura de futuro, é de sustentabilidade ambiental, é de termos uma economia verde a ser promovida no nosso país para garantirmos o progresso social e económico, mas sempre com respeito pelos valores da conservação da natureza. Mas um outro desafio que hoje não podemos deixar de referir aqui neste debate prende-se com a habitação. A habitação é talvez o mais transversal dos problemas do nosso país, atendendo ao aumento das taxas de juros, por um lado, e do custo de vida. E trabalhar e ganhar um bom salário não chega neste momento para comprar casa ou para arrendar uma casa e tampouco às vezes um quarto. Se não vejas que só 35% dos jovens nascidos após 1986 conseguem ter casa própria, um número bem abaixo dos das últimas duas gerações anteriores. O alojamento estudantil só chega neste momento a 9% dos mais de 175 mil alunos deslocados. e continuam a existir pessoas discriminadas no acesso ao arrendamento por terem animais de companhia, por serem estrangeiras ou por serem